avete a tema de Star Trek.
Ou da Liga da Justiça.
É, não, é verdade, eu vou usar vários temas de heróis. Verdade.
Certo. Aliás, tem um pastor aí bem conhecido, né, que já até participou de um dos podcasts com uma vinheta, né? E eles criaram a Liga do Avivamento. Não sei se você soube disso.
Que ótimo, hein? Que
Era um grupo de pastores. Oi?
ótimo. Que ótimo.
Então, era um grupo de pastores que eram de muita oração, muita espiritualidade, que eles vinham para salvar a humanidade de várias dificuldades, né? Então é a Liga do Avivamento. Mas esse daí a gente deixa para um outro podcast, né?
Com certeza.
Vamos falar de uma galera um pouco mais antiga.
É. Vamos falar de heróis de verdade. A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta com mais um podcast diário de bordo. Esse que é o podcast de número 11, ou devo dizer a segunda temporada do podcast diário de bordo. Aqui quem fala é o José Sley, diretamente da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. E estou aqui também com o Leandro Bizaio. Paz do Senhor, Leandro.
Paz do Senhor, José, tudo bem?
Tudo bem. Se você quiser, de hoje em diante, você pode me chamar de capitão, tá bom?
Capitão?
É, capitão.
Você é, então, capitão do nosso diário de bordo.
Exatamente. A gente tem que dar uma testada aí nos títulos. Eu quero ter um título, cara. Eu quero ser alguma coisa, entendeu?
Vamos navegar por mares nunca antes navegados.
Vamos usar aqui aquela frase da Star Trek, né? É, indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. E tá certo. Leandro, você quer falar um pouco do tema de hoje?
Bom, hoje nós vamos podcast número 11, aquele sobre os heróis da Bíblia. E nós estamos aqui com o nosso heroísmo, né? Somente em dois para gravar sobre esses heróis bíblicos. E esperamos que nós consigamos incutir aí um heroísmo maior na cabeça dos irmãos que vamos ouvir.
Eu diria que para entender o que é incutir aí, vai ter que ser um herói também. Mas muito bem.
Ainda tem coisas que a gente não entendeu também. Você ficou de explicar o porquê do aquele. Todos os temas começam com aquele.
É verdade. Vou ter que dar essa explicação. Mas aí quem quiser saber vai ter que escutar um pouco até o final aí. Eu vou aproveitar para explicar o porquê do aqui.
Novidades, né? 2012 são novidades. Né?
Com certeza. Vamos inovar o mundo dos podcasts agora. Muito bem, vamos direto pro nosso tema então. Aquele sobre os heróis da Bíblia. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Muito bem, Leandro. Vamos falar um pouco, acho que, esses heróis de verdade. Esses heróis que são os heróis da Bíblia. Eu não quero tomar eles aqui como santos. Como é essa coisa do santo, aquela estátua, né? Que a gente acaba. Como que chama quando a igreja católica ela torna um cara santo? Isso tem um nome. Canonizar, né? Canonizar, exatamente. Longe da gente, obviamente, canonizar, seja músicas, personagens ou livros, né? Porém, esses homens que a gente vai falar um pouquinho aqui são homens de muita fé, homens que tinham um contato diferenciado com Deus. E a gente vai refletir um pouco sobre esses homens, né? Até colocando aí esse anseio que a humanidade tem por heróis mesmo, né? Acho que os artistas, esses músicos que aparecem aí,
hoje em dia na área musical gospel, acho que a gente acaba tendo uma visão muito heróica dessas pessoas, né? Mas nós tivemos pessoas que fizeram muito mais e tiveram um contato muito mais íntimo com Deus, que são essas pessoas. E para começar, eu acho que nada mais justo do que a gente começar com o patriarca da nação hebraica, que foi Abraão. Abraão, se me corrija sempre, tá, Leandro, se eu estiver equivocado, mas ele foi chamado de um amigo de Deus, não foi ele que...
Abraão, ele é a primeira referência de alguém que creu em Deus, e Abraão foi realmente, nós não vemos o início da chamada de Abraão, pelo menos de onde vinha a sua crença em Deus. Mas Abraão foi o primeiro homem que Deus deu-lhe, aliás, o primeiro não, né, mas uma missão, digamos, externa, né, que Abraão teve de caminhar realmente com Deus, diferente de Noé, que havia sido um homem que apenas teve uma missão específica, que era salvar a humanidade da sua época de um fato que aconteceria posteriormente. Mas Abraão, ele teve uma missão que extrapolava ali aonde ele estava, né? Uma missão que se tornaria, digamos que, eterna. Ela passaria pelas épocas, né?
Então, no contexto bíblico, né, até histórico, então a gente teve alguns fatos marcantes aí no começo. Primeiramente, a criação do mundo, propriamente dito. Depois, na sequência, tem o dilúvio com Noé, que você já citou. Temos também a Torre de Babel. E depois vem esse encontro de Deus com Abraão. Eu entendo e consigo visualizar assim, de uma forma bem simplista, né, que o dilúvio foi uma forma de Deus meio que dar um restart no mundo, né, em toda a sociedade, e dar uma consertada, ver se a humanidade entrava no caminho certo, né? Então escolheu ali a família de Noé e beleza. Só que não deu muito certo, ou não deu certo. Então ele acabou fazendo essa aliança com Abraão, para, a partir de Abraão, criar uma nova nação, que seria essa nação escolhida por Deus.
Abraão se torna, digamos que, uma alternativa de Deus de selecionar, né, um povo. Porque nós vemos que no início da história humana, a humanidade, um pouco já com Abel e Caim, já acabou se perdendo, né, e dividindo ali entre o bem e o mal. E aí, em Abraão, Deus escolhe para si um povo que vai tomar como uma referência aí antagônica o resto do povo, né? E em Abraão vai ser um povo que vai ser justamente escolhido para ser diferente do resto do mundo, que já é uma figura do que a igreja viria a ser anos à frente.
Qual que seria o ponto que a gente pode enfatizar que coloca Abraão como esse grande herói herói da Bíblia, um herói da fé, né?
Eu acho que justamente em Abraão a gente tem a maior expressão, né, de um herói da fé, porque Abraão, ele foi chamado para ir para um lugar que ele não conhecia, para uma missão que também ele não tinha uma ideia de como seria feita, e para ser essa coluna, né? Para ser alguém que, com pouquíssimas informações, ia dar início ao grande projeto de Deus.
Quando falo de Abraão, eu penso em toda a carga de responsabilidade que você receber uma missão de Deus. E justamente enfatizando essa questão dele ser considerado o grande amigo de Deus. Eu fico pensando nessa responsabilidade e como nós estamos distantes disso, por mais bem que nós tentamos fazer, eu acho que é quase impossível. Eu não consigo nem conceber isso. Deus chegar e falar assim, ó, você é meu amigo. Né? Então isso é uma coisa, cara, que é tão tremenda que eu acredito, né, que se chegasse a esse ponto, você não tem o que temer, cara. Você é realmente um herói, porque nada, né? Apesar que a gente já escuta hoje os preletores, pastores, evangelistas falando, olha, se você está com Deus, né? 1000 cairão à sua direita, 2000 à sua esquerda, mas você vai permanecer em pé. Então tem muito essa teologia dessa vitória inusitada e tudo, né? E na realidade, quando você olha na Bíblia, você vê que Abraão, ele não foi tudo muito bonzinho para ele. Ele sofreu e muito, né? Para chegar a esse posto de pai dessa nação. Porém, eu sinto que ele tinha muita confiança nos atos dele, justamente porque ele tinha confiança de Deus. Ele tinha Deus efetivamente, ele tinha plena certeza disso, ele confiava a vida dele a Deus, né? Mas isso também não impediu que ele caísse, né, Leandro?
Não, Abraão também tem fatos negativos, e isso é uma das coisas que torna a Bíblia um livro, digamos que diferente dos outros livros sagrados, porque ela não omite os erros mesmo das grandes referências, como Abraão. Abraão, por duas vezes, ele teve de mentir para que não fosse morto pelo rei do Egito, se não me engano. Abraão mentiu que a sua mulher era apenas uma irmã sua. E aí o faraó tomou a Sara por esposa, né, por mulher. E aí Deus enviou uma punição ao povo do Egito por causa desta mentira de Abraão, dessa omissão. E ainda sobre o que você falava sobre a amizade, é muito interessante que nós hoje temos um relacionamento com Deus, um relacionamento digamos, quase que comercial, né? E o relacionamento de Abraão era baseado nessa amizade, né? Nessa confiança, nessa troca de tanto que nós vemos a Bíblia dizendo que Deus descia para conversar com Abraão. Abraão já sabia da sua missão, Abraão já sabia de, entre aspas, como seria feito, né? De onde partiria o início daquele povo, que seria dele ter um filho. Só não sabia qual o meio que Deus iria utilizar, mas Abraão sabia como seria feito, mas mesmo assim Deus descia para conversar com Abraão. Hoje é muito difícil que Deus desça para conversar conosco, porque o espaço que nós damos a ele é muito pequeno na nossa vida. Ah, só para a gente ter ideia, né, tem dimensionais. Um cara que tem a disposição de seu amigo pediu para que você lhe ofereça o seu filho, seu único filho. Em um sacrifício, você falar, pô, eu vou dar, é pra se pensar, mas esse cara é um herói.
Com certeza. Hoje se faz, se deixa Deus de lado por muito menos, né?
Hoje, se um amigo seu, às vezes, te pede o seu iPod lá, você não quer emprestar?
Não põe a mão, até porque... Não, mas é complicado, né? Eu vejo, já tive algumas situações complexas de amigos que me pedem carro emprestado, dinheiro emprestado, usar o meu cartão de crédito. E é uma situação complexa. Nos dias de hoje, há de se ter muita sabedoria, enfim. Eu diria que daria um outro podcast aí, fica anotado, pra gente falar essa amizade.
Uma vez uma pessoa me falou que ela não empresta dinheiro para amigo para não perder o amigo.
Eu diria, é um dito popular isso, inclusive, né? É isso aí. Então, esse aí foi Abraão, o amigo de Deus. Esse é o cara. When is the loneliest number that you'll ever know?
Nós não podemos falar de todos os heróis, nós elegemos aqui 5, né? Se nós pudéssemos contextualizar esse podcast, nós vamos chegar num homem chamado José. José, que não é o José de hoje, né, que nós encontramos um José a cada esquina, mas esse é um José bem especial, né? Foi um homem que passou por situações muito, uma carga emocional muito grande, que eu acredito que nenhum de nós conseguiria passar. Porque o José, ele, desde o início da sua vida, ele é invejado, ele é desprezado dentro da sua casa, ele é o lunático, é o sonhador, é o cara que vive no mundo da lua, e além de tudo é o queridinho do papai. Imagina você ser o queridinho do papai tendo 11 irmãos. Não é uma coisa muito, muito agradável. E o José, ele acaba sendo, digamos que o protetor de Israel, o homem que Deus usa para guardar não só Israel, mas boa parte da civilização da época. No momento em que a terra passa por uma grande seca, José se torna ali um herói que transpôs até o sentido espiritual da coisa. José foi um herói da fazenda, né? Foi o ministro da fazenda ali que ganhou o prêmio Nobel da época. E José é usado para guardar não só a terra do Egito, mas também a sua família, os israelitas, e as regiões vizinhas, né? José, ele é um, digamos assim, considerado um herói, principalmente pelo fato de, no meio das situações adversas, ele não ter, de forma alguma, vacilado, pensado em negar Deus.
Eu realmente tenho ele, assim, como uma grande referência na Bíblia. Contextualizando, ele é filho de Jacó, que vem lá da linhagem, inclusive, de Abraão. E ele é vendido, primeiro, ele é vendido como escravo pelos irmãos dele, que ele não, os irmãos não gostavam dele, como você já disse, queridinho do papai, essa coisa toda. Vendido como escravo, ele vai cair nas mãos de Potifar, que é um cara, acho que ele era líder da guarda dos egípcios, né, lá do Egito. Enfim, a mulher do cara dá em cima dele, não me importa se ela era bonita, se ela era feia, o que importa é que a mulher tinha grana, porque era a mulher do Potifar.
Provavelmente não
é uma mulher feia. Eu quero acreditar que não, até pela posição do Potifar, né?
Potifar não era bobo, né?
Não, com certeza não. Então ele foi vendido como escravo, ele fugiu do adultério. Adultério não pelo lado dele, né? Mas a mulher era casada e o Potifar confiava nele. E ele fala isso pra mulher, que não vai se entregar porque ela não era a mulher dele. Né? Ele vai preso, então, porque a mulher obviamente denuncia ele. Ele fica preso, ele é esquecido. Ele ajuda o copeiro e acho que é o padeiro, o cozinheiro lá.
É o padeiro e o copeiro.
O copeiro. O padeiro é morto, porque ele, José tem o dom de revelação lá dos sonhos, de interpretar sonhos. E o padeiro é morto e o copeiro volta a servir lá o faraó. E ele é esquecido, ele fica lá, acho que uns 2 anos preso ainda, né, depois disso.
Ele pede, né, ao copeiro que no momento em que ele chegasse perante o faraó se lembrasse dele.
Exato.
Mas aí ele esqueceu.
Esqueceu. E aí quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia revelar, o copeiro se lembrou e chamaram lá José, ele revelou. E dali, meteoricamente, ele se torna o braço direito lá de faraó. E um detalhe que há pouco tempo eu descobri, que aquele anel que o faraó dá pra ele, não é qualquer anel. É um anel que é tipo um selo, né? Que eles põem aquele carimbo, que o cara vai lá com esse anel e pum, em cima da carta lá, e carimba e acabou. É o faraó que tá mandando.
Então,
exatamente. Então ele saiu de ser um escravo, se tornou praticamente o faraó. E ele, em momento algum, desviou dos caminhos de Deus.
Até para a gente contextualizar um pouco a posição que José acabou ocupando, né? Seria como nos lugares onde, na Inglaterra, né, onde você tem a figura do rei e a figura do primeiro-ministro, que é, na verdade, quem manda, quem toma as decisões. O faraó era o rei do Egito, mas quem tomava as decisões, quem administrava, era o José.
Era José. Podemos fechar. Qual que é o, pra mim, né? Deixa você falar por último. Mas pra mim, esse contexto de um herói realmente da fé, é esse contexto eles têm uma grande exceção na Bíblia, porque ele não se deixou, ele se vendeu para ter alguma coisa. Você pega a história dele, é impecável assim de ponta a ponta. Ele de escravo chegou a rei do Egito sem se vender.
É uma coisa que é destacável em José, é que ele nunca se vingou de ninguém. Ele nunca se vingou do faraó, nunca se vingou da mulher do Potifar, nunca se vingou dos seus irmãos. José é um exemplo também de perdão, de alguém que não guarda mágoas, né? Não tem rancores no coração. Aliás, um outro fato interessante em destacar em José é que, apesar da... por mais no fundo do poço que ele pudesse chegar, José sempre ele era exaltado no lugar onde ele estava. Ele era o destaque entre seus irmãos, depois ele foi o destaque na casa de Potifar, porque ele foi colocado sobre todos os servos de Potifar. Ele foi destaque na cadeia, porque ele era o líder dos presos, né? Sempre tem um líder dentro dos presos. E ele também foi destaque depois sendo vice-governador do Egito. Ou seja, as promessas e sonhos que José teve, eles se cumpriram em todas as etapas da sua vida. E um dos sonhos que José teve é que ele via o sol, a lua e as estrelas inclinadas perante ele, que era uma referência à sua família, né? Mas, ou seja, uma posição de destaque. José sempre teve essa posição de destaque. Fosse lá entre os assistentes de carimbador, fosse entre os cozinheiros, aí fosse entre a alta gerência, José sempre era o destaque, sempre era o líder.
Um grande exemplo que, ouso dizer, deveria ser mais seguido hoje nas religiões aí de todo mundo. But you're still the same. Jó. E de Jó eu conheço o trivial. Ele era um homem muito rico, tinha muita coisa. Aí o inimigo foi até Deus e falou: ah, também ele tem isso, ele tem aquilo, nananã. Deixa eu ir lá e tocar nele pra gente provar a fé dele, né? E aí ele acabou perdendo os filhos, filhas, a fazenda dele, as riquezas que ele tinha, ele foi perdendo tudo, mas mesmo assim ele não deixou de amar a Cristo. Ou não vou dizer Cristo, né? Naquela época eles tinham ainda a figura de Deus, propriamente dito.
Jeová.
Então, é basicamente essa referência que eu tenho dele, Leandro.
Certo. O Jó, pra quem quiser entender a história, a completa dele, é só você assistir um desses testemunhos da Igreja Universal. Porque o Jó, ele era um, digamos, um grande magnata da época, rico, bem sucedido. Ele ficou doente, ele perdeu tudo, e depois no final ele recuperou tudo em dobro. Ou seja, só faltou ele dar o testemunho lá. Mas o que a gente pode falar sobre Jó? Primeiro, contextualizar uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Que a Bíblia no Antigo Testamento, principalmente, ela não é cronológica. A ordem cronológica dela, na verdade, quase que inexiste. Porque Jó, segundo os historiadores, ele é contemporâneo de Noé, de Enoque ali. Ele é anterior a Abraão. Ou seja, Jó era um homem temente a Deus, mas que tinha muito poucas referências de Deus. E Jó, ele vai perdendo os seus bens, as suas riquezas, e perdendo a sua família paulatinamente. Chega um servo e dá a notícia de que os bois morreram, depois as ovelhas, de repente os filhos estavam banqueteando na casa de um deles e a casa caiu, matou todo mundo. Depois Jó perde a sua saúde e nós não vemos em momento algum Jó desfalecendo, né? Porque Jó ele passa o seu livro todo, né, o livro que conta a sua história, nós vemos sempre Jó tendo de justificar o porquê que ele ainda crê em Deus. Porque a sua mulher, aquela ajudadora, né, que Deus idealizou, o grande conselho que ela dá a Jó é: amaldiçoa o seu Deus e morre. E depois Jó tem três amigos, Elifas, Zofar e eu não me lembro o nome do terceiro, mas que eles vão até Jó. A história conta que eles ficam uma semana olhando para Jó e eles não sabem o que dizer a Jó. E depois eles fazem ali um interrogatório com Jó, uma espécie de confessionário, né? Dizendo para que Jó confessasse o seu pecado para que ele pudesse ser liberto daquela enfermidade. É ali um primeiro foco de teologia da prosperidade, né? Que a gente pode ver. Porque eles querem que Jó confesse o pecado para que ele seja liberto da enfermidade. Jó não tinha pecados, né? Aliás, a Bíblia cita que Jó ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, que não eram muito, muito tementes, né? Jó oferecia esse tipo de sacrifício para que Deus perdoasse aos seus filhos. E só lá no final do livro é que nós vemos Jó sendo liberto da sua enfermidade, das suas tristezas, simplesmente por causa da vontade de Deus.
A grande sacada, ou o que caracteriza ele como um grande herói da fé, efetivamente era sua fé. Então, mesmo não estando a ponto de morrer, eu me lembro, cara, na escola dominical, a irmãzinha ela explicava que ele pegou um pedaço de que seria de telha e raspava o próprio corpo, porque ele tinha pego lepra, não é isso?
Não era lepra?
Era
uma... Era
não.
As pessoas até dizem que é uma doença que lembra um pouco a elefantíase, que já ficou muito inchado, né? Que a coceira era tão extensa que ele coçava-se com esses cacos de telha e ficava em carne viva, né?
Muito bem, então tá aí um homem que, mesmo estando desfalecido, próximo da morte, ainda não perdeu a sua fé e a sua confiança em Deus, né? Eu acho até interessante, acho que uma das frases assim, que mais impacta quando você conhece a história de Jó, é que ele fala que tudo aquilo que está acontecendo com ele é porque ele está merecendo. Ele entende que Deus está permitindo aquilo na vida dele porque ele está merecendo aquilo. Então ele realmente se subjuga a Deus de uma forma muito diferente do que eu escuto, e já escuto frequentemente, que é aquela frase... Cara, que eu abomino, que é: Deus, eu não aceito isso na minha vida.
Determina, né?
Eu não aceito. Isso é uma, olha, só Deus mesmo pra ter misericórdia da gente.
Aliás, Jó, ele é uma figura que ele é totalmente esquecida por todos, porque tá até no capítulo 19, que é um dos capítulos bastante lidos, né? Mais conhecido do livro de Jó. Ele cita que ninguém mais respeita ele, que as crianças desprezam ele, os velhos nas praças, ninguém mais tem consideração por Jó. E Jó era um homem rico, né? Se nós formos trazer para os dias de hoje, Jó ele tinha camelos, ele tinha animais que... Digamos que Jó era dono de uma transportadora da época. Porque ele tinha os meios que as pessoas utilizavam, ele tinha o melhor dos meios. E ele é totalmente desprezado, esquecido, ele não tem apoio de ninguém, mas Deus está sempre em contato com Jó. Até em uma das frases também mais marcantes de Jó, ele diz que ele sabe que o seu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó não entregou os pontos porque ele sabia que num dado momento Deus iria ao seu socorro, Deus iria ao seu encontro. E só para a gente fechar, uma coisa marcante também é que a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, porque Deus ficou indignado, digamos assim, com a atitude dos amigos, foram lá para condenar Jó. E os amigos de Jó, eles ficaram, acho que ficaram leprosos, né? Não me lembro a doença que eles tiveram. E Deus disse que só retiraria aquela doença deles se Jó orasse por eles. E aí, naquele momento, Deus muda também a sorte de Jó. Imagina Jó doente tendo que orar pelos seus amigos.
Muito bem. E isso aí, então, um dos grandes heróis da fé.
Rei que Israel já teve. Da onde surge Davi? Davi era da tribo de Judá. Não, Davi não era da tribo de Judá exatamente. Mas Davi morava em Belém. E num dado momento Samuel, que era o profeta de Deus na época, ele é levado até Belém para que ele ungisse a Davi como rei. Porém Samuel não sabia que ele iria ungir Davi rei. E Davi recebe a unção de rei, ele derrota Golias posteriormente, ainda sendo somente um cuidador de ovelhas. E até Davi chegar até o trono, da unção até o trono, Davi leva por volta de 16 anos, sendo perseguido e muitas vezes quase morto pelo rei atual, que era Saul. Até Davi assumir o trono, ele é um exemplo de fé, de reverência a Deus. Depois que Davi assume o trono, aí aquela frase, né, quer conhecer um homem de poder a ele. No momento que Davi assume o trono, ele começa a revelar algumas facetas não muito dignas da sua personalidade. E uma coisa que acontece com Davi, que é marcante pra mim, né? É que a família de Davi sempre ela é bagunçada. É, pra quem acompanhou aí a minissérie da Rede Record, né? Viu lá estupro, viu incesto, viu irmão querendo matar irmão querendo matar o pai. Por causa desse relaxo desse mau procedimento de Davi com a sua família, a casa de Davi sempre é uma guerra. E são várias mulheres, são filhas de mães diferentes, são uma casa de guerreiros, sempre teve problemas familiares. Porém, ainda assim, Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus e o maior rei que Israel já teve.
Então, Davi, ele teve todo esse overview que você deu aí. Mas ele tem aquele ponto que me mata, que é aquela coisa do adultério, né? Ele pegou lá ele queria possuir a mulher lá de um camarada e colocou ele na frente do exército, sabendo que ele morreria, né? Ele quis conduzir a coisa ali de uma forma para que ele fosse beneficiado, sabendo do risco de vida que aquele cara lá, para falar a verdade, não sei.
Camarada tava lá na guerra. Ele mandou que trouxessem ele de volta, né? Para passar uma noite com a mulher. A mulher estava grávida. Aí o cara passou a noite com a mulher e depois morreu. Se a consciência, se Natan não fosse lá delatar o pecado de Davi, tinha dado tudo certo. E ele tinha saído ileso. Se fosse de uma coisa que ele não envolvesse a ordem espiritual, Davi era um excelente planejador.
A gente colocou ele na lista por conta do seriado que está passando agora e que está sendo muito bem falado. Enfim, eu não assisti o seriado, entendeu? Porque eu não dá mesmo, o horário que eu chego em casa já não dá pra eu acompanhar. Mas Davi, eu sempre trouxe comigo esse ranço dele, por causa desse lance, assim, dele ter mandado o cara pra morrer, literalmente. Por outro lado, o filho que ele teve com essa mulher foi Salomão, né?
Não foi Salomão.
Não é?
Não. O filho que ele teve com essa mulher, ele nasceu com uma doença. E aí, esse é até um dos motivos do grande arrependimento de Davi, né? Porque aí ele passa momentos de oração, um jejum. A Bíblia fala que ele não come, que ele não bebe, ele não se banha, não se barbeia, ele veste roupas de pano de saco, né? Porque era uma referência de humilhação. E enquanto a criança não tem o seu fim, né, que acabou morrendo, Davi não come, não bebe, não faz nada. Mas assim, depois, né, Davi teve, se não me engano, foi com Bate-seba também, que também é a mãe de Salomão.
Mas ele é o pai de Salomão.
Sim, Davi sim.
É. Agora, eu vou deixar pra você, você que é o advogado de Davi. O que que torna Davi esse herói da Bíblia, cara? Me ajuda, que eu sempre, é verdade, eu não vou mentir, eu sempre trago esse ranço com ele. O que que o torna realmente um herói da fé, um herói da Bíblia?
Eu acho que é a liderança de Davi. Porque com Davi, Israel venceu várias guerras. E Davi, apesar de tudo, né? Depois, como eu disse, depois que ele virou rei, ele ficou meio medroso até. Né? Mas, Davi chegou lá no arraial um dia, foi levar lá a marmita para os irmãos dele. Aí tinha um camarada grandão lá, ofendendo todo mundo, e o rei estava debaixo da cama, cara. O pessoal todo com medo de enfrentar o Golias lá. O Davi falou, mas quem que é esse cara aí? Davi. E deu uma de Anderson Silva lá. Falou, pô, esse cara não, ele não tem direito de fazer isso não. Ele falou, quem é esse filisteu incircunciso? Traduzindo assim, quem é esse filho do cão aí que tá ofendendo todo mundo aí? Se a gente é filho do Deus de Israel? E aí disseram pra Davi, acho que Davi ele tinha uma queda. Não que nós não tenhamos, mas Davi tinha um probleminha com mulher, cara. Porque disseram pra ele assim, o que o rei vai dar pra quem enfrentar esse cara? Pô, o rei falou que vai casar com a filha dele. Pô, tô dentro. Davi não era guerreiro, Davi não brigava com ninguém. Tanto que Davi não foi pra guerra, né? Ele tava em casa. Aí ele ficou sabendo que a filha do rei tava na jogada, né? E já mudou o quadro, viu?
Eu imagino que, historicamente falando, muitos na mesma posição de Davi devem ter ido lutar e tentado algo do tipo também, né? Eu acho que o prêmio, não só a questão de ser uma mulher, mas ser a filha do rei e o fato de ganhar uma guerra, de vencer o inimigo, o prêmio acho que era muito grande, né?
Uhum.
Não só do ponto de vista físico e da mulher, né?
E a posição, né? Que não está, ganhou dinheiro também. Porque a família de Davi era uma família, assim, digamos, de periferia, né? Não era uma família da nobreza, sabe?
Então ele foi um grande rei, ele foi um guerreiro, ele foi um estrategista e ele não tinha condições físicas e eventualmente nem condições culturais para alcançar tudo que ele alcançou. Então ele só poderia efetivamente ter alcançado tudo que alcançou com a bênção de Deus mesmo.
Davi tem uma característica interessante, né? Porque ele é um dos heróis assim, mais falhos. Só que Davi tinha um coração muito arrependido. Porque no momento em que Natan denuncia o pecado dele, Davi logo reconhece. Num outro fato também onde Davi errou, Davi também reconhece seu pecado e se arrepende. Quando o menino nasceu, né, o menino que morreu, quando ele nasceu, Davi fica orando, pedindo a misericórdia de Deus. No momento em que ele vê que Deus não vai tem misericórdia daquele fruto, né, daquele menino, Davi muda de postura. Pô, Deus tomou a decisão dele. O menino era fruto de um relacionamento pecaminoso.
Aí, Davi, um rei, um conquistador, um guerreiro, um estrategista.
Um líder.
Um líder. E um anti-herói. Por que não?
É, um vilão.
Um vilão até em alguns momentos. Mas, sobre a graça de Deus.
Sucesso na
O pessoal vai perguntar por que não falou de Moisés, por que não falou de Estevão, por que não falou de Ló e outros aí. Mas vamos lá falar de Paulo. Paulo, que foi inicialmente conhecido como Saulo de Tarso, que perseguia o povo cristão e matava, né? Ele que iniciou a formação das igrejas e fez várias viagens levando a palavra e abrindo os templos, as igrejas, não é isso, Leandro?
Isso, aliás, até dar um recado para os apóstolos do nosso tempo, né? O apóstolo Paulo, ele fazia, o trabalho dele era abrir as igrejas, constituí-las e depois zarpa, vai embora. Porque Paulo não presidia a igreja. Paulo ele orientava todos os pastores, aqueles que cuidavam das igrejas, mas Paulo não era nem sustentado pela igreja, ele aceitava ser. E esse é o trabalho do apóstolo. Ele abre a igreja, ele a constitui, a ensina, e depois vai embora. Ponto zero de novo. Game over, começa outro jogo.
Então você está me falando que ele não tinha enriquecimento e que ele não comprava fazenda, nem rede de TV, nem carro do ano.
Não usava chapéu de goiadeiro.
Nem andava de jatinho de 10 milhões.
Não.
Tá bom. Naquela época devia ser o quê? Um camelo de 10 milhões?
É, um camelo de 8 patas.
8 patas?
Mas Paulo, ele nem aceitava. Né? Ele nem queria ser. Diz que ele trabalhava porque ele não queria ser pesado às igrejas. E Paulo é um personagem interessante como herói, né? Porque ele passou de vilão a herói.
Então, sobre Paulo, eu tenho duas grandes referências. Pra mim, ele era o cara que matava crente mesmo, era perseguidor. Eu tenho uma imagem dele, eu nunca assisti nenhum filme que retratasse a história de Paulo. Mas na minha visão, na minha cabeça, ele era uma pessoa é implacável mesmo, né? Porque alguém que caça outras pessoas para matar, cara, tem que ser uma pessoa sem coração, uma pessoa até má, por assim dizer, né? E ele foi realmente transformado. E você vê como me responde, não é ele que o bezerro ou a cabra, sei lá, o bode, sei lá que bicho que olhou para ele e falou: "Por que me persegues?", não é isso? Foi ele, não?
Voz, né?
É verdade.
Era o próprio Jesus falando com ele. Na verdade, Paulo estava indo, né, de uma cidade a outra com a intenção de encarcerar, de matar cristão. E aí ele está indo de cavalo e literalmente ele cai do cavalo.
Ele fica cego durante um tempo, não é isso?
Isso. É um contrassenso, né? Porque quando ele fica cego, ele passa a enxergar Cristo.
É, mas é sempre assim. E tem essa fase. Então ele vai, aí ele começa, ele se rende aos pés de Deus e a vida dele toda é transformada. E ele começa essas viagens e abrir as igrejas, né? Então eu fico na minha mente, eu olho ele como esse cara implacável, E depois eu vejo efetivamente a mudança que Deus proporcionou na vida dele. E como ele se torna uma pessoa que as pessoas... que ele consegue mudar as pessoas. Eu, obviamente, não consigo imaginar ele como um cara que pega um Zé Mané na rua, dá uns tapas e fala, aceita Jesus, aceita Jesus. Não, eu entendo que ele leva a palavra de Deus de tal forma que essa palavra consegue impactar os corações. Então, de alguém que era perseguidor, que matava, ele continuou até a perseguir as pessoas, mas para levar uma palavra boa e de salvação.
É, Paulo tem, ó, na Bíblia a gente não entende muito isso lendo, né, mas consultando a história, ele tem um lapso aí de tempo, né, entre o momento que ele aceita Jesus e o momento que ele efetivamente começa a pregar. Dizem aí que gosta por volta de 14 anos. Ele passa estudando na Arábia.
É, esse é um ponto até interessante desse período que ele foi estudando, porque hoje, assim, o camarada aceita Jesus hoje, amanhã ele vai em uma escola dominical, na outra semana ele dá o testemunho dele, todo mundo chora, na outra ele já tá pregando nas congregações. Em menos de um mês, esse cara já tem um cargo na igreja, e já tá ministrando para todo mundo.
É. E assim, é algo que a gente pode até acentuar, que acontece muito hoje, né? Que Paulo era um cara famoso. Paulo era um dos maiores doutores de Israel, né? Era um dos fariseus, assim, academia israelita de letras. Né? E imagina hoje, Paulo se converter, se o Lula se converte, por exemplo. Eu acho que o Lula vai passar quanto tempo no banco aprendendo, indo pra escola dominical? Não vai. Ou seja, o Paulo, até as pessoas ainda tinham uma grande desconfiança dele, por ele ser um perseguidor. E apesar de todo o conhecimento, de toda a história que Paulo tinha, ele passou muito tempo aprendendo. Ele passou muito tempo para ser reconhecido, né, como um cristão, como um convertido, realmente. E é o que não acontece hoje, principalmente com alguém que seja já famoso.
A formação da igreja, da igreja instituição, a igreja romana, ela parte de Paulo, né? Paulo começou a fundar as igrejas e aí em algum momento lá teve a intervenção de Roma e que se deu continuidade após a morte dele. Mas a igreja católica, apostólica romana que a gente conhece hoje, teoricamente partiu de Paulo.
É, também de Paulo, né? É que assim, o Paulo ele ficou quase que responsável por doutrinar as igrejas, né?
Uhum.
As cartas que nós mais utilizamos hoje como doutrina cristã, né, elas partem de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas tanto direcionadas às igrejas como cartas direcionadas aos líderes dessas igrejas, alguns líderes de igreja, como Timóteo, como Tito, ensinando-os a como proceder.
Para mim, então, Leandro, O que torna Paulo um grande herói é esse arco que se cria do fato dele ser um caçador e depois ele se tornar a caça, porém, mesmo assim influenciar, entre aspas, se influenciar, porque ele levava a palavra de Deus, e ele conquistar tantas pessoas para os caminhos dos céus, né? Então esse arco que se cria aí, para mim, torna muito verídico a possibilidade de mudança que Deus provoca na vida das pessoas. Então eu o considero assim, um grande herói em função disso, obviamente atrelado a essas viagens, a criação da igreja como instituição.
Paulo ele é o grande missionário, né? É o grande, e acho que é algo que ainda nos incentiva a reconhecer que, por exemplo, um muçulmano, um budista possa ser convertido. Porque é um povo radical como Paulo era radical. E Paulo também ele é responsável, né, pela introdução do Evangelho na Europa. Aquela frase famosa dos crentes que colocaram no seu vocabulário, né, passa a Macedônia e ajuda. Né? Que ali a Macedônia era a porta de entrada para a Europa. E ali é onde Paulo introduz o Evangelho, né, na Europa, que acabou se tornando o berço do cristianismo.
Muito bem. Então...
Aliás, ô Jesus, vamos criar um pouquinho assim de polêmica aqui. Porque Paulo, ele foi adepto do celibato. Paulo, na carta aos Coríntios, ele recomenda aos homens que, se possível for, não casem.
Isso daí dá muito pano pra mãe.
E hoje a igreja, não sei se você passou por isso, né? Onde eu sei, tinha fama de galanteador, né? Mas assim, hoje na igreja, se você fica muito tempo solteiro, se você não tem uma namorada, você não casa logo, você é pressionado, né? Pô, tem que casar, tá ficando velho, vai ficar pra isso, vai ficar pra aquilo. Será que as pessoas fazem isso com Paulo também?
Fizeram? Eu acredito que sim, viu? Do jeito que o ser humano, ele é complexo demais, cara. A receita é sempre a mesma, né? Só muda o ambiente onde ele vive.
Porque a pressão muitas vezes te faz escolher errado, né? A pressão.
Eu não vou falar mais sobre isso. É isso aí, pessoal. A gente falou aqui um pouquinho sobre alguns heróis da Bíblia. Obviamente que a gente não cobriu tudo. A gente quis dar falar um pouquinho de cada um. Então, não entramos em detalhes e falamos umas coisas nada a ver também. Mas aí você pode colocar aí nos comentários.
É característica.
Exatamente.
É a principal característica dessa junta de especialistas em nada.
Em nada, exatamente. Tá, então você pode dar a sua opinião também aí nos comentários.
Comandando o nosso diário de bordo, ele está devendo explicações. A promoção passada, que não teve vencedor, nem teve inscrito, mas por que que os podcasts têm a iniciação do tema com aquele sobre blá, blá, blá?
Blá, blá, blá. Então tá bom, vamos lá. Só para tirar essa chifra, então. Bom, quem me conhece já há algum tempo, lá desde o início do nosso ministério aqui, sabe que eu sou muito fã de um seriado chamado Friends.
Muito bom.
Muito bom. E cada capítulo desse seriado, ele começa justamente com essa citação.
Ah, é?
É, aquele depois de Vegas, aquele em que o Ross abraça a Rachel, aquele onde a Phoebe corre, todos eles têm essa iniciação. Então só é uma referência a esse seriado. Quem é lá da nossa igreja e é da banda ainda por cima, deveria ter matado logo de prima. Porque teve uma época que eu comprei uma blusa do Friends que tinha um dia que eu saía de casa, ela corria atrás de mim, porque eu não tirava a blusa, né? Então era isso, era simples. Na verdade, a promoção, como o nosso podcast é muito regional, né? É mais o pessoal, amigos nossos, né, que escutam. Então a promoção, ela foi feita de forma que o pessoal aqui tinha tudo para ganhar, né? Mas acabou que ninguém ganhou. Era simples assim. Só isso.
Eu sei da sua admiração pelo Friends, já ouvi algumas vezes, mas eu não sabia, até porque eu passei a acompanhar o Friends há pouco tempo. Mas eu gosto bastante. Sempre que puder, eu tô assistindo.
E é isso. Mais alguma coisa a declarar, Leandro?
Eu acho que não. Só esperar aí que o pessoal ouça, comente, critique principalmente.
É uma retomada, né? Então tem um longo caminho aí. Muito bem, pessoal. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo podcast.